a conclusão da primeira fase da investigação e na coletiva de imprensa que a gente fez em novembro do ano passado, a gente já tinha exposto a necessidade da instauração de um segundo inquérito policial para entender, para compreender principalmente a motivação desse crime e para verificar se havia mais pessoas envolvidas, né, notadamente na questão da autoria intelectual, a grosso modo falando, a questão dos mandantes. Então, desde novembro do ano passado, a gente vem trabalhando com afinco nessa segunda parte da investigação. Desde novembro a gente já tinha algumas suspeitas, mas a gente precisava transformar essas suspeitas em elementos de informação que fossem suficientes para permitir um indiciamento. Então, nos últimos meses, a gente focou bastante nessa segunda parte. A gente analisou vários documentos, trabalhamos de diversas formas e através de diversos métodos de investigação, a ponto de chegar, então, nesses dois indivíduos que foram presos ontem temporariamente, com base, então, em elementos de informação colhidos nos últimos meses. A gente chegou até então, essas duas pessoas que são apontadas em relatórios de investigação como mandantes desse crime de homicídio acontecido em agosto do ano passado.
O senhor pode revelar como é que a polícia chegou até esses dois suspeitos que foram presos e são do município de Xaxim, delegado?
Olha, a gente procura não revelar as formas, até para não prejudicar futuras investigações. Foram vários métodos utilizados pela equipe de investigação, que, diferentemente da primeira fase de investigação, que a gente fez bastante trabalho em campo, existe uma diferença muito grande entre a forma de atuação na primeira investigação e da segunda. Fazendo um comparativo grosseiro aqui, a primeira fase é muito semelhante com o jogo de futebol, onde existe táticas, mas também existe muito esforço físico, né? A gente fez muito esforço físico na primeira fase da investigação e nessa segunda fase ela se assemelha muito a um jogo de quebra-cabeças e até mesmo de um jogo de xadrez. Você vai montando as peças, vai fazendo as investigações conforme a atual situação. E, por fim, a gente chegou nesses dois nomes e acredito que, no final da investigação, a gente vai ter condições de fazer um indiciamento deles.
O senhor pode confirmar se, de fato, os presos são uma vereadora e o marido dela, que foi prefeito de Xaxim, é isso, delegado?
Marcos, a respeito da identidade, até a gente tem uma orientação da Procuradoria-Geral do Estado, eu me reservo de não fazer um comentário a respeito disso. Eu sei que alguns órgãos de imprensa revelaram o nome, mas eu não quero vincular a identificação deles à eventual declaração minha. Então, me reservo, espero a compreensão dos colegas aí de não falar a respeito da identidade deles.
Nós respeitamos a posição do senhor tranquilamente, delegado, mas o senhor pode falar, por exemplo, sobre qual é a relação ou qual é o ponto de contato entre esses dois suspeitos e, digamos, o grupo executor, porque no primeiro momento houve a prisão e condenação do homem que teria contratado o atirador e demais três pessoas que auxiliaram o atirador na execução do crime. Qual é o ponto de contato desses dois presos nesta semana com o grupo, digamos, executor do crime?
Muito boa a sua pergunta, Marcos, porque essa é a principal questão da investigação. A gente precisava relacionar a vítima Joacir Montanha com os dois suspeitos de serem os autores intelectuais, os mandantes. Realmente não existe uma relação entre o Joacir Montanha e aquele indivíduo que foi condenado e que foi apontado como contratante dos executores. Isso a gente conseguiu demonstrar tanto na primeira fase quanto aqui na segunda fase. Então a gente precisava entender qual que era realmente a motivação, que era o ponto-chave também de esclarecimento desse crime, e a equipe de investigação conseguiu vincular, conseguiu demonstrar uma relação tanto profissional, existia uma relação também pessoal, entre os dois indivíduos suspeitos que foram presos ontem e o advogado Joacir Montanha. Então, a partir dessa identificação, a gente conseguiu vincular e compreender um pouco a motivação do crime também.
O senhor pode falar um pouco mais sobre esta relação? Se, por exemplo, o Montanha foi advogado dos dois suspeitos presos nessa semana, ou se eles tinham, por exemplo, relações comerciais, enfim, falar um pouco dessa relação e por que eles teriam mandado matar o Montanha, delegado?
Sim, o advogado Jacir Montanha já teve uma relação profissional com um dos suspeitos, ele já advogou para a família em questões de empresas, tá? No caso que foi apontado como processo indicativo de motivação, o advogado Jacir Montanha advogava contra, ele representava uma outra pessoa, uma outra parte de um processo civil, né? Então a gente conseguiu identificar o processo que teria, na visão da Polícia Civil, motivado a ideia de motivação do crime. E esses processos estariam relacionados com questões patrimoniais, né? Processos que tiveram bastante atuação do advogado Montanha em negociações, e a gente, durante a investigação, em relatório de investigação, existem diversos apontamentos que levam, que comprovam a relação entre eles e que reforçam as nossas suspeitas no que se refere à motivação.
No caso específico da motivação, o Montanha teria atuado em juízo contra esses suspeitos, é isso?
Isso, ele advogava por uma parte contrária, né? Então ele não era advogado dos dois suspeitos nesse processo, embora no passado já tivessem uma relação entre o advogado Jacir Montanha e um dos suspeitos presos.
E o senhor está convencido que, no caso desse processo, os dois suspeitos perderam a ação e aí resolveram matar o Jacir Montanha, é isso, delegado?
Isso, que na verdade, assim, esse processo era um cumprimento de sentença, existia um acordo entre as partes, né, e o advogado Jacir Montanha estava bastante contundente em suas petições, tentando provocar o cumprimento, um valor elevado que envolvia. Então, na visão da Polícia Civil, existem fortes indícios, então, de que essa atuação contundente do advogado Jacir Montanha na tentativa de cumprimento do acordo foi o motivo que ensejou a questão do mando do crime.
E os dois suspeitos teriam então feito contato com um homem que contratou o atirador. Esta é a relação, então, esta é a sequência aí de causa e efeito, delegado?
Isso, a gente conseguiu demonstrar também a relação do contratante com os dois indivíduos que foram presos ontem, o que reforça a nossa conclusão da primeira fase de investigação, do envolvimento desse contratante, né? Essas duas investigações, embora os métodos sejam distintos, elas se reforçam entre elas, né? O que foi demonstrado na primeira reforça os elementos que a gente tem na segunda, e os elementos da segunda fase reforçam as provas que a gente conseguiu demonstrar na primeira fase de investigação.
Bom, o senhor está finalizando o inquérito, emitindo relatório, pedindo indiciamento, ou tem mais diligência, tem mais investigação para acontecer ainda, delegado?
Sim, é interessante, porque essas prisões juntas são prisões temporárias. Elas têm prazo de 30 dias, e essa prisão temporária, ela é justamente provocada para que a investigação nos próximos passos não tenha interferência. Então, na próxima semana, eu ouço ainda cerca de 10 pessoas que possam ter conhecimento a respeito de circunstâncias da investigação, e acredito que na semana que vem mesmo, se for possível, já pretendo concluir, emitir o meu relatório e remeter o inquérito policial na íntegra para o Poder Judiciário.
Muito possivelmente com o indiciamento desses dois suspeitos?
Muito possivelmente, a não ser que surja alguma informação que altere a minha conclusão, eu acho muito difícil, mas acredito que o indiciamento será em relação às duas pessoas.
Qual é a possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas com esse crime, ou o núcleo intelectual são os dois mesmo, delegado?
Olha, não dá para afastar o envolvimento de mais pessoas, isso a gente vai ter que apurar na próxima semana também. Mas de fato, por hora, somente recai a suspeita em relação a esses dois.